Superlotação é como se fosse uma maneira de empilhar o produto. E o produto é o preço. Passou um período que um local assim que cabia 10, 20 pessoas, tinha quase 50, 60, né? Então a superlotação fazia com que criasse ódio. Então um conflito constante, você cria aquele ambiente assim de quase uma guerra mental.
O relato é de Cláudio Antônio da Cruz, que ficou conhecido como Crick ao longo dos 28 anos que passou preso. A primeira vez em que foi detido pela polícia tinha 9 anos. Com 21 já estava no Carandiru, onde viveu vários anos e viu de perto o massacre em outubro de 1992. O Infopen, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mais recente, compila dados de 2016 e indica que a quantidade de presos só aumentou no Brasil. Em 1990 eram 90 mil, hoje são 726 mil, mais do que a população de Roraima, além de ser a terceira maior população carcerária do mundo. A cada 1000 brasileiros, mais de 3 estão presos. A criação de novas vagas em presídios é uma corrida sem linha de chegada. Existem 2 presos para cada vaga no sistema brasileiro. E se no Brasil negros correspondem a 53% da população, nos presídios eles são 63%. Os brancos, que são 46% dos brasileiros, nas cadeias correspondem a 35% das vagas. Os analistas de segurança apontam diversos motivos para essa disparidade, entre eles o abismo social entre brancos e negros no país. Dina Alves é coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela alega que os policiais brasileiros são preparados para abordar as pessoas de forma diferente, de acordo com os bairros onde elas vivem.
Se a polícia ela faz uma hipervigilância dentro das periferias e se as periferias são territórios racializados, então nós temos aí um racismo estrutural estruturante que justifica a prisão dessas pessoas. Se a polícia fizesse uma hipervigilância em bairros, a gente está falando de São Paulo, se fosse no Morumbi, Itaimbibi, ou se estivesse no Rio de Janeiro, fizesse uma hipervigilância na Gávea, então a polícia poderia prender pessoas que cometem crimes nesses bairros, por exemplo, tráfico de drogas.
O tráfico de drogas, aliás, é o crime que mais encarcera no Brasil e corresponde a 1/3 das condenações. E por falar em condenação, 40% de todo o sistema penitenciário brasileiro é composto por pessoas que ainda aguardam julgamento. Integrante do Núcleo de Estudos sobre o Crime e Pena da Fundação Getúlio Vargas, Maíra Zapater, explica que a análise desses dados indica algo que, a princípio, não parece intuitivo.
Prender mais não produz mais segurança pública e menos ainda sensação subjetiva de segurança. Os números são eloquentes, demonstram sem dúvida que a gente prende muito e ninguém se sente mais seguro. Então a gente tem uma possibilidade de que prender possa gerar mais crime e uma certeza de que não reduz crime e nem contribui para a sensação de segurança.
Maíra, assim como outros analistas de segurança, tem críticas quanto à eficiência do projeto anticrime levado ao Congresso pelo ministro Sérgio Moro. O entendimento é de que o endurecimento de penas e o combate policial podem agravar ainda mais a questão. Mudanças nas políticas de drogas e aplicação de penas alternativas são indicadas como medidas que poderiam reduzir o contato de presos por crimes mais leves com as grandes organizações criminosas que hoje tomam conta dos presídios brasileiros. Com a colaboração de Jéssica Bernardo e Gabriela Varela e sonorização de Débora Gonçalves, de São Paulo, Ricardo Gouveia.